מוריי ורבותיי, הוא דף יומי, סמכוו עמוד א', נקוארת לינה, פעלה המשנה, ארמייס פליקה וכווימוס אינטרמנצ'י, ומחלל את השבת. וימוס אינטרמנצ'י כפרסוע כתנסגרית יו שבת, פרופנה, אז נשאלת יו שבת, אלי מראה סיפרן שמורש את רבייס דסקילה. הספליקה, נושא משנה, בדבר שחייבים על זדונו קלט, ועל שגיגתו חטאת. Isso que falamos, que a pessoa que transita o Shabbat pode ser punido através da pena de morte de Esquilá, se trata somente naquelas proibições que se a pessoa transgride sem que testemunhas veem ele, então ele merece a pena de morte de Karet, que é a pena de morte que é trazida através dos céus. E se ele faz sem querer o pecado, ele tem a obrigação de trazer o sacrifício de Hatat. Sobre esse tipo de ato, se tem testemunhas que vêm e comprovam que ele pecou, ele vai ser punido através de Esquilá. Deduz a Gemara Michlal, deduzimos da nossa Mishnah, de Ika Midei de Chilul Shabbat Havei, Ven Chavim, Lo Al Shigato Hatat, Velo Al Zero Karet. Se a Mishnah precisa falar que somente sobre aquele Chilul Shabbat, que a pessoa merece Karet e o sacrifício de Hatat, é que ele merece também a pena de morte de Esquilá, caso temos testemunhas. Porém, sobre os outros tipos de Chilul Shabbat, os outros tipos de profanação do Shabbat, a pessoa não merece apedrejamento. Quais seriam, então, Mahi, qual que seriam essas proibições que é uma profanação do Shabbat? Porém, sobre isso a pessoa não tem a obrigação de trazer um sacrifício se ele faz sem querer e não tem obrigação de caret se ele faz propositalmente. Traz aqui mais duas respostas. Tchumin veliba de Rebekiva, ou que isso se refere à proibição de Tchumim, segundo a opinião de Rebekiva, que diz que essa é uma proibição da Torá. A proibição de Tchumim é quando a pessoa está num certo local no Shabbat, ele não tem um certo raio de distância que ele pode andar no Shabbat. Dentro da cidade ele pode andar, mas para fora da cidade tem um certo raio máximo que ele pode passar. Ou, segundo a opinião de Reb Yossi, a proibição de acender o fogo, ele diz que essa proibição é diferente das outras, e sobre isso não se merece pena de morte. E é isso que a Mishnah está falando, que somente sobre aqueles pecados que a pessoa pode receber careta, pena de morte, que vem dos céus, se ele faz sem testemunhas. É que se temos testemunhas, ele vai merecer a Esquilá. A próxima Mishnah. Vimos também que a pessoa que Mekalel amaldiçoa seu pai e sua mãe, também este merece a pena de morte. Fala a Mishnah. HaMekalel avivei moro chayav at shekalem beshem. Somente quando ele amaldiçoa o pai e a mãe, mencionando o nome de Deus. Quando ele diz que Deus faça tal coisa para o pai dele. Já num caso que ele citou Deus, mas não o próprio nome de Deus. Ele não falou Yud Kei Vav Kei, ou o nome de Adnut, que a gente não pode falar. Não é que ele citou o próprio nome de Deus. Ele sim usou um apelido, como por exemplo, que o Criador castigue o pai dele. Por exemplo, mas nesse caso, Rebbe Meir Rebbe diz que o fato que ele falou até mesmo um apelido para Deus, isso já é o bastante para ele merecer a pena de morte. Chamim dizem que enquanto ele não mencionou o próprio nome de Deus, quando ele amaldiçoou os seus pais, isso não é o bastante para ele merecer uma pena de morte. Fala agora a Mar Chamim, Reb Menachem Reb Yossi. Essa opinião de Chamim, que dizem que ele tem que citar o próprio nome de Deus, é na verdade a opinião de Reb Menachem Reb Yossi de Tanya, que é citada na seguinte letra. Reb Menachem Reb Yossi Omer, falou Reb Menachem Reb Yossi, בנקבו שם יומת, מה תמוד לומר שם? O pasuk já disse, num certo pasuk já foi dito, que a pessoa que fala o nome de Deus, em vão, ele vai ser punido. O pasuk finaliza e diz que já que ele falou o nome de Deus, ele vai morrer. Porque o pasuk repetiu essas palavras, a princípio elas estão restando. Fala, Abraita limed al mekalel aviv eimo sheno chayav ad shekalem beshem. Essas palavras a mais vem nos ensinar que a pessoa que amaldiçoa os pais, ele só vai merecer a pena de morte caso ele amaldiçoou os pais mencionando o próprio nome de Deus. E esta é a opinião de Hamim na nossa Mishnah. Tá na Rabanan, lá traz uma braita que vai tratar sobre este pasuk, que diz, ish que quer levar a viva a pessoa que vai amaldiçoar os pais. É dito lá, ish, o homem que vai amaldiçoar os pais. Ish, mata o lamar ish, porque a Torá repete e diz novamente a palavra ish, o homem que vai amaldiçoar os pais. Responde a braita, lavot, bat, tudo de andrômenos. Esta palavra que está estando vem nos ensinar que não somente um homem que amaldiçoa os seus pais, mesmo uma mulher, ou até mesmo um tuntum andrógonos, que é uma pessoa que nasceu com falhas nos genitais e que ele não é claro se ele é homem ou mulher, também nestes casos eles também estão inclusos na proibição. Continua o pastor que fala, Asher yekalel et aviv ve'etimo, a pessoa que vai amaldiçoar o pai e a mãe. Ele é aviv ve'imo. O pastor está dizendo uma pessoa que amaldiçoou o pai e também a mãe. Aviv shelo imo imo shelo aviv minayin. De onde sabe que é também uma pessoa que amaldiçoou somente o pai ou somente a mãe? Isso já é o bastante para comprometê-lo. Tamo no mar, aprendemos do pastor que diz aviv ve'imo kilel damav bo. O pastor finaliza. O seu pai ou sua mãe, ele amaldiçoou, ele merece a pena de morte. Aviv querer e mó querer, ou seja, ou que o pai foi amaldiçoado, ou que a mãe foi amaldiçoada. Deve Rebushaya, assim explica Rebushaya, que essa é a fonte da lei que diz que mesmo se a pessoa amaldiçoou somente o pai ou somente a mãe, isso já é o bastante. Rebionata diz que não precisamos de toda essa explicação. Mashmashnaim kechado, mashmashnaim finatzmo, atchiparet lechakatuv, yachdav. Temos uma regra, que em qualquer lugar que a Torá cita dois itens e podemos entender que os itens estão juntos ou que eles são citados separadamente, sempre tem uma regra que diz que sempre que não está claro, a intenção da Torá é citar os itens separadamente, a não ser que seja especificado através da palavra Yahdav, que diz que os dois itens estão juntos. Logo, no nosso caso, já que não foi especificado, basta a pessoa amaldiçoar ou somente o pai ou somente a mãe. Continua o pasuk e diz, Mot yumat, a pessoa então merece a pena de morte, beskilá. Essa é a pena de morte através da skilá, do apedrejamento. Atalmer beskilá, lei nela bechad, mikor amedot, mot batorá. Quem disse, talvez, a intenção da Torá é uma das outras penas de morte? A resposta é, Nemar kan damav bo. Com relação a essa pena de morte, é dito, damav bo. O seu sangue está permitido, ou seja, a gente tem a mitzvah de matar ele. Venemar land mehem ba'am, e num outro pasuk também é citado umas palavras parecidas, de mehem ba'am, mar lam beskilah, assim como naquele caso se trata de skilah, afkan beskilah. Também no nosso caso, a pena de morte é de skilah. Finaliza a Gemara e pergunta, onesh shamano, azara minayin. Como vimos, temos uma regra, que a Torá, ela, quando ela diz que a pessoa que vai transgredir tal coisa merece tal punição, a Torá nunca vai dar uma punição sem ter advertido num outro pasuk anteriormente. Então, onde que está a advertência que a pessoa não pode amaldiçoar os seus pais? Tamud lomar, a resposta é no outro pasuk que diz Elohim lo tekalel, venasi bemcha lo taor. O pasuk diz Elohim, que são os juízes do povo. A palavra Elohim pode ser usada para Deus, mas também pode ser usada para os juízes do povo. Então, Elohim, no outro querer, os juízes do povo, você não vai amaldiçoar. E assim também, o Nasi, os líderes do povo, vocês também não vão amaldiçoar. Imaya aviv dayan, hariyabihar Elohim, no outro querer. Se o pai dele era um juiz, ele está incluso nessa proibição. Não amaldiçoou o juiz, e o pai é juiz. E o mesmo se aplica se o pai dele era um líder do povo. Também temos a mitzvah de não, a proibição de não amaldiçoar um líder do povo. e não o dará em velona siminai. E de onde a gente sabe que mesmo se o pai não é um juiz e também não é um líder, também o filho tem a proibição de amaldiçoar os pais. A Marta, Harei, Atadan Binyan Av, Mishnehem. Temos então duas, a resposta é o seguinte, temos duas regras, uma que diz que não pode-se amaldiçoar o juiz, e a outra que diz que não pode-se amaldiçoar o líder. Lorei nasci, kerei dayan, vlorei dayan, kerei nasci. O caso do líder é diferente do caso do juiz, e o caso do juiz é diferente do caso do líder. Lorei dayan, kerei nasci, shariatam, tzuvel orato, kerei nasci, shariatam, tzuvel orato. Com relação ao juiz, nós temos a mitzvah de ouvir os vereditos e as leis que são fixadas pelo juiz. E isso não se aplica ao líder. Não temos a mitzvah de ouvir todas as leis que o líder fixa. Por outro lado, por outro lado, na liderança do líder, a gente não pode se rebelar, já com relação ao juiz, não temos esta proibição. Ou seja, cada um dos casos tem um. Cada um dos casos é diferente. No caso do juiz, é uma pessoa que a gente tem que ouvir suas ordens. No caso do líder, é uma pessoa que a gente não pode se rebelar contra ele. Até da Shabbat Shabbat, vamos procurar então qual que é o denominador comum dos dois casos. Shehem Be'amcha, são pessoas que fazem parte do povo. Vatam Uzar, Arkin Latam, e a Torá proibiu de amaldiçoar essas pessoas. Afani Avi Avi, Shehem Be'amcha, Vatam Uzar, Arkin Latam, assim também eu vou falar que o denominador comum é que uma pessoa que está no povo, a gente não pode amaldiçoar. Assim também o pai é proibido amaldiçoar. Pergunta Agmará. Não. Nesses dois casos, realmente cada caso é diferente. Porém, o denominador comum diz que os dois casos, eles são pessoas grandes, maiores do que as outras. Pessoas especiais. Já que eles são pessoas especiais, realmente, a gente não pode amaldiçoar nem o juiz, nem o líder. Mas não podemos provar daqui que é proibido também amaldiçoar o pai. Continua a Braita diz, temos um terceiro passo que diz, não amaldiçoe um surdo. Isso, a explicação é que tem pessoas coitadas no povo, uma pessoa que já está coitada, não xingue ele, ou seja, aumente o sofrimento sobre ele. Uma pessoa que está vulnerável, foi atacada, está numa situação problemática, não podemos então passar o pé ou amaldiçoar ele, aumentando mais ainda o sofrimento dele. Vemos então que não somente pessoas importantes estão englobadas nessa proibição, também pessoas rebaixadas também estão nessa proibição. Fala a Braita, por outro lado, Mar Kheresh, aquele Kheresh Tomer Maro. O caso do coitado, do surdo, por exemplo, já que ele é surdo, é um caso especial. Uma pessoa rebaixada, especialmente rebaixada, sobre este, a gente não pode amaldiçoar. Mas não o pai, que não é uma pessoa rebaixada, em especial. Por outro lado, temos o juiz e o líder, que eles não são pessoas rebaixadas. Mas lá temos o argumento que diz que são pessoas importantes. Por outro lado, temos a pessoa rebaixada, que não é uma pessoa importante. Afinal de contas, temos três casos nos quais a Torá diz que é proibido amaldiçoar uma outra pessoa. E cada caso é um caso diferente. Se a gente vai procurar, então, o denominador comum dos três casos, eu vou dizer, então, que o denominador comum é que são pessoas que fazem parte do povo, é proibido amaldiçoar eles. Assim também, o pai é uma pessoa que faz parte do povo, a gente não pode amaldiçoar eles. Insiste a Braita, Amália, Atzad HaShaveh Shebahem, Sheken, Meshunim. De qualquer maneira, nos três casos, são casos especiais. Ou que se trata de uma pessoa especialmente importante, ou que se trata de uma pessoa especialmente rebaixada, e por isso que é proibido amaldiçoar. Mas ainda não podemos trazer uma prova que a Torá nos proíbe de amaldiçoar os pais, que não é um caso especial. Responde a Gemara realmente, Elen que nechtov kreá, ou Eloquim vecheresh, ou Nasi vecheresh. Bastaria escrever, então, a pessoa é proibido de amaldiçoar o líder, e o surdo, ou o caso do juiz e o surdo. Eloquim lamali, porque foi dito o líder e o juiz e também o surdo. E menani gufot menani aviv. Aprendemos dessas palavras a mais da Torá que realmente é proibido amaldiçoar o pai. Até aqui a Braita. Insiste, a mãe pergunta: Ani haleman de amar, Eloquim chol, Eloquim de amar, kodesh maikere meimar. Toda esta explicação, ela prossegue somente segundo a explicação que diz que Elohim no Tekalel, a tradução é que o juiz não pode ser amaldiçoado. Segundo isso, realmente, a gente falou que tem palavras a mais no Pasuk, porque seria o bastante dizer que o líder e o surdo não podem ser amaldiçoados. Isso já engloba os casos especiais. Porque então a Braita falou Elohim Lotekalel, você não amaldiçoa também o juiz, nessas palavras, mas aprendemos que está aí a proibição de amaldiçoar o pai. Porém, existe uma outra opinião, que diz que Elohim Lotekalel, a palavra Elohim se refere a Deus. Detalhe, como a gente fala na seguinte Braita, Elohim Chol Divrei Bishmael. Fala Bishmael que a palavra Elohim quer dizer, não quer dizer algo santo, não quer dizer Deus, e sim quer dizer um juiz. Como que é a opinião que a gente viu até agora? Rebbe Akiva Omer, Elohim Kodesh. Já Rebbe Akiva diz que a palavra Elohim se refere a Deus. Quando o Pasuk diz Elohim no Tekalel, não amaldiçoe Elohim, quer dizer não amaldiçoar Deus. Vetalia, assim também a gente vê uma outra braita que diz Rebbe Elazar ben Yaakov, Azara le mevarech el Hashem minayim, tamo lomar Elohim no Tekalel. Desde o Pasuk Elohim no Tekalel, a gente aprende que é proibido amaldiçoar Deus. Segundo essa explicação, então, não temos um passuca mais. Esse passuca se refere a Deus. Então, só temos o passuca do líder e do surdo. E não temos, então, uma fonte na qual a Torá nos adverte de não amaldiçoar os pais. Responde a Gemara, é muito simples. Lema yamar Elohim chol yamar kodesh michol. Segundo a opinião que diz que a explicação da palavra Elohim quer dizer o juiz, então a gente diz que assim como é proibido amaldiçoar um juiz, é óbvio que é proibido amaldiçoar Deus. Da mesma maneira, Leman yamar Elohim kodesh, gamir chol mikodesh. Da mesma maneira a gente diz que segundo a explicação, que a palavra Elohim se refere a Deus, então o pastor está falando que é proibido amaldiçoar Deus. E a gente deduz daqui que também é proibido amaldiçoar um juiz. Pergunta Gemara, como assim? Realmente, a opinião que diz que a palavra Elohim se refere ao juiz, podemos deduzir que se o juiz é proibido de ser amaldiçoado, é óbvio que também Deus é proibido. Porém, segundo a opinião que diz que a tradução da palavra Elohim quer dizer que não podemos amaldiçoar a Deus, como é que a gente pode falar que a gente aprende disso, que também é proibido amaldiçoar um juiz? Pode ser que a proibição se refere somente a Deus, que é muito mais elevado do que um juiz. Explica a Gemara, Imken lichtov kra lotakel, mai lotekalel shvamenatate. Realmente, a gente aprende de um outro lugar, porque a Torá poderia dizer Elohim lotakel, Deus não takel, amaldiçoe. O fato que a Torá falou Lotekalel, essa letra a mais, nos ensina que tem mais algo que está sendo dito aqui, e essa proibição de não amaldiçoar o juiz, e daí a gente aprende que, então, o pai também é proibido de ser amaldiçoado. A próxima Mishnah. Uma das pessoas que merecem a pena de morte é Rabá Anyam Orasá. Geralmente uma pessoa que tem relação com uma mulher que está ligada a um outro homem, já está casada, a pena de morte é de Helik. Porém, A pessoa que tem relação com uma menina jovem que está ainda noiva, a proibição é de esquilar, apedrejamento. Fala sobre isso a Mishnah. Eno chayav ad shetehe ne'ara. E essa lei especial que ele recebe esquilar se aplica somente se a menina ainda é ne'ara, que é a época dos 12 a 12 anos e meio. Betulá, e somente se ela ainda era virgem. Meurassá, e somente se ela está noiva e não casada. Vehi bebeitavia, e ela está na casa do pai. Na Gemara a gente vai ver qual é o sentido dessas palavras. Baal aleashnaim, continua a Mishnah e diz que se duas pessoas tiveram relação com a mulher, com essa menina, porém a primeira pessoa teve relação pelo canal não convencional, de maneira que quando o segundo tem relação com ela, ela ainda era virgem. Mesmo assim, fala Gemara, essa é a opinião de Rebbe, que a gente vai ver mais pra frente, Harishon beskilava shni bechenek. Somente o primeiro que tem relação com essa menina é que vai ter essa lei especial e vai ser punido através de esquilá. Já o segundo, mesmo que ela ainda era virgem, já recebe o chenek, que é a pena de morte comum para pessoas que têm relação com mulheres casadas. Tad Rabaná, fala a Braita com relação a essas leis. Neará, o pasuk diz de uma pessoa que tem relação com uma menina jovem. Daqui aprendemos, que se ela já atravessou, já passou os 12 anos e meio, ela já não está inclusa nessa lei especial e a punição já é a punição convencional de Henrik. Betulá, vimos então também que ela tem que ser virgem. Velobeolá, isso vem dizer que se ela já não é mais virgem, ela não está inclusa. Meurassá, o pasuk fala também que ela tem que estar noiva. Velobeolá, daqui aprendemos que se ela está casada, ela já não tem essa lei especial de esquilar. Deveita via, o pasuk diz que ela tem que estar na casa do pai. O que aprendemos daqui? Prat leshemassara avre shlochei abal. Mesmo se ela ainda está noiva e não casada, se o pai já entregou a menina para os enviados do marido, que vieram buscar ela para a casa dele, ela já não está mais na casa do pai, e aí a lei, ela já não tem essa lei especial de esquilar. Amra vilda amarav, fala vilda amdirav, zud ivrei Rebbe Meir. E esta Mishnah vai segundo a opinião de Rebbe Meir. Aval chaim omrim nera norasa, afilu terayu mashma. Mas chachamim dizem que não obrigatoriamente a menina tem que ser neará, ou seja, mesmo se ela tem menos do que 12 anos, mesmo assim ela também está inclusa. Porque, de novo, o Rebbe Meir diz que somente na época dos 12 aos 12 anos e meio é que ela tem essa lei especial de esquilar. Menor ou maior, não estão inclusos. Já a Hamim dizem que não. Que realmente a menina que é maior de 12 anos e meio não tem essa lei especial, mas a menor de 12 anos, sim, está inclusa. Então, foi dito aqui que a nossa Mishnah, que falou que somente dos 12 aos 12 anos e meio, vai segundo a opinião de Rebbe Meir. Amar e Rav Hamedifti e Ravina perguntou, Rav Hamedifti para Ravina, Mimai de Matite Rebbe Meir e Rimuti Iktana, Nami, quem disse que a nossa Mishnah vai conforme a opinião de Rebbe Meir, e a nossa Mishnah diz que somente dos 12 aos 12 anos e meio é que essa lei especial rege. Dilma Rabanan e Rimuti Bogeret, Vetulo, talvez a intenção da Mishnah é dizer que a menina que é maior de 12 anos e meio, realmente ela não tem essa lei especial, mas menor de 12 anos, talvez ela sim tenha inclusa neste caso dessa lei especial de esquilar. A Marley respondeu a Ravina, Hai, e não chayava te terrene rata, nera me orasa, e não chayava ela nera me orasa, me bailei, vetu lomidei. A linguagem da nossa Mishnah é que a menina não, os pecadores não vão receber essa lei especial de esquilar até que ela tenha a tcheterê, até que ela seja uma menina de 12 aos 12 anos e meio. Daqui aprendemos que a Mishnah está soltando também sobre uma menina que é menor de idade, e mesmo essa também não tem a lei especial de esquilar. Então, a opinião de Rebbe Meir é que não somente meninas maiores de 12 anos e meio que estão noivas não tem essa lei especial de esquilar, também meninas menores não tem essa lei de esquilar. Baimene Rav Yaakov Barav Amrav, perguntou Rav Yaakov Barav, para o Rav, Balaktara meu raçado de Meir Mauli, Gamri Mamitlei ou Miskila Mamitlei? Qual exatamente que é a opinião de Gemini? Todos concordam que uma menina que é maior de 12 anos e meio e ela está noiva, o pecador vai receber Henek, assim como uma pessoa que tem relação com uma mulher casada. Somente dos 12 aos 12 anos e meio que ele recebe Skila. Vimos que o Rebbe Meir diz que menor de 12 anos também não recebe Skila. Será que o Rebbe Meir diz que não recebe Skila, porém recebe-se Henek sobre este pecado? Ou será que não? Será que a opinião de Rebbe Meir é que uma menina que é menor de 12 anos, os pecadores não recebem nenhuma pena de morte, nem mesmo Henek? Amarlei, respondeu Rav, Mistabra, me parece, Miskila, Mamit, Lei. Que o Rebbe Meir diz que ele não vai receber Skila se ela é menor de 12 anos. Mas de qualquer maneira, os pecadores vão receber a pena de morte de Henek. Veaktiv perguntou outro, como é que você diz que uma pessoa que tem relação com uma menina menor de 12 anos, ele vai ser punido? Veaktiv, o pasuk diz, o metu gam shnehem, ati ushnehem shavim. Está escrito no pasuk que os dois pecadores, o homem e a mulher, vão ser punidos. Deduzimos aqui que somente se os dois podem ser punidos, é que eles recebem pena de morte. Já nesse caso, que a menina menor de 12 anos era considerada menor de idade e não é própria de receber a pena de morte, então também o homem não vai receber a pena de morte. Como é que você diz então que a opinião de Rebbe Meir é que uma pessoa que tem relação com uma menina noiva menor de 12 anos, ele vai ser punido com pena de morte? Shatikrav. O Rav então ficou quieto e não tinha uma resposta para essa pergunta. Amar Shmuel, falou Shmuel, mas então é Shatikrav. Por que o Rav ficou quieto? Venei Malei, ele poderia ter respondido, o Met Haish, Asher Achav Malevado, com relação a um homem que força uma mulher a ter relação. Está escrito que, obviamente, somente ele vai morrer, porque ela foi forçada, mas o pasuk diz, ele vai morrer sozinho. Essa palavra sozinho está restando, poderia-se dizer que ele vai morrer. O que a palavra levador veio nos ensinar? Aprendemos, a princípio, do pasuk, que existe um outro caso que somente o homem morre e não a mulher, que é o caso que a menina é menor de idade. Mesmo assim, ele vai receber a pena de morte. Então o Rav poderá responder que deste pasuk, levador, aprendemos que existe um caso que a menina não vai ser punida por ser menor de idade, mas o homem vai ser punido. Comenta Gemara entre parênteses que Tanai. Na verdade, esse debate é um debate de dois Tanaim. Como fala a Mishnah, o metu gam shnehem atiu shnehem shavim dever gushaya. Fala Rebbe Shai na Braita que o pasuk que disse que os dois vão morrer, daqui aprendemos que somente num caso que os dois são próprios de receber pena de morte é que eles são punidos. Já Rebbe Yonatan Omer, Rebbe Yonatan discute e fala o metu shnehem shavim levado. Do pasuk levado, a gente aprende que existem casos que somente o homem recebe pena de morte. Analisa Gemara veida, haí o metu gam shnehem aidar shlei. Segundo a opinião que diz que aprendemos do pasuk levado que somente o homem pode receber somente ele a pena de morte, como é que ele vai explicar o pasuk que diz que os dois vão receber, metu gam shnehem, os dois vão receber o pecado, a pena de morte? A princípio aprendemos aqui que os dois têm que ser próprios de receber a punição. Amarava explicou Rava, este pasuk vai nos ensinar que caso a relação foi feita de uma maneira que o homem, como se fosse que está rasgando o corpo da mulher, está fazendo uma maneira de ataque, uma maneira que a mulher não tem nenhum prazer, neste caso isso não é considerado uma relação entre o homem e a mulher, nesse caso realmente nenhum dos dois é punido porque não foi uma relação comum. Já outra opinião diz que não precisamos de um pasuk para ensinar isso, porque esta maneira de relação nem precisa se dizer que a pessoa não é punida por isso. Por outro lado, pergunta a Gemara a opinião que diz que somente no caso que os dois são próprios de receber a pena de morte é que eles recebem a punição. Então, como é que eles vão explicar o outro pasuk que disse que levador, existe um caso que somente o homem sozinho, somente ele recebe a punição. Que detania, responde a Gemara, olha só o que fala a Braita. Bau aleas rabin adam, veadain ribitula, kulam beskila. A primeira opinião diz que se várias pessoas tiveram relação com uma mulher que estava noiva, porém, todos estes homens tiveram relação pelo canal não convencional, de maneira que ela ainda é virgem, todos tiveram uma relação com mulher noiva virgem, porque ela ainda ficou virgem, e por isso, eles recebem esquilar, eles recebem essa lei especial. Já, Rebbe Omer, fala Rebbe não, Harishon Esquilar Kulam Bechenek, do passo que diz, levador, somente, sozinho, aprendemos que somente o primeiro que teve relação com ela é que vai receber essa lei especial, já os restantes, não, mesmo que ela ainda é virgem. Isso que aprende o Rebbe deste passo que levador, e na verdade essa é a opinião que vimos na nossa Mishnah. Tá na baralha, mas traz uma braita, onde a gente vê realmente essa opinião do Rebbe. De novo, a opinião do Rebbe é que a Torá, que diz que a pessoa que vai ter relação com uma menina noiva virgem, então ela recebe uma lei especial e a pena de morte não é Henek e sim Skilá, isso se refere somente à primeira pessoa que vai ter relação com ela. Já se é uma segunda relação proibida, mesmo que ela ainda é virgem, não temos essa lei especial de Skilá. Olha só o que diz então o Rebbe na Braita. O Bat Ishkohen Kita Heliznot é dito também com relação à filha de um Kohen. A filha de um Kohen que faz um pecado matrimonial, a lei é mais rígida com ela. E lá a pena de morte é de Seifá. Ela morre através que ela é queimada. Lá é dito a palavra Kita Heliznot, que ela vai começar a fazer um pecado matrimonial. O que quer dizer que ela vai começar? Rebbe Omer, aprende daqui o Rebbe, Trila Trila, que é a primeira proibição que ela transgrede. Vechenu Omer, o Met Isha Shere Shechav Ima Levador. E assim também vemos no Pasuk, que diz Levador, o nosso Pasuk. Mai Kamar, qual que é a explicação das palavras de Rebbe? Amar Avuna Beid Rebbe Yoshua, falou Avuna Beid Rebbe Yoshua, olha só qual é a explicação das palavras de Rebbe. Rebbe quer Mishmer se virou de Amar Arusai Atzal Esreifah, promessua. O Rebbe sustenta que esta lei com relação à filha do Kohen, que a lei é mais severa e ela merece pena de morte através de Seifá. Isso se trata de uma menina que está noiva. Uma filha de um Kohen que está noiva. A lei com relação a ela é mais severa. E se trata de uma mulher que está noiva e nunca teve relação com um homem. Se ela vai e peca, e a primeira relação que ela tem na vida é uma relação proibida, a lei é bem severa e a gente aplica a Seifá. Isso que diz o Rebbe com relação à filha de um Kohen. E assim a gente explica as palavras do Rebbe. Se é a primeira vez que ela tem uma relação, ela tem uma relação proibida, ela recebe a Srifa. Já se ela já está casada com seu marido, ela é filha de um Kohen, ela já está casada, ela já teve uma relação, se depois ela faz um pecado, nesse caso ela recebe a pena de morte de Henek, que é a pena de morte convencional. Mas essa é o começo das palavras de Rebbe. Continua o Rebbe e diz, Vechene assim também com relação ao nosso pasuk. Ki hata ma hata betchilat biya, ka mishtaikra. Hakanami betchilat biya mishtaikra. O Rebbe então diz o seguinte, que assim com relação à filha de um coelho, a gente diz que a primeira relação que ela teve tem que ser uma relação proibida, o mesmo com relação à menina que está noiva, no caso da nossa Mishnah, a primeira relação que ela tem, a pena de morte é de esquilar. Já, se ela já teve uma relação, por exemplo, se foi para o canal não convencional, mesmo que ela resta ainda virgem, a segunda relação, sobre isso não tem essa lei especial de esquilar. Essa é a explicação das palavras de Rebbe, que é, na verdade, a base da nossa Mishnah, que diz que somente o primeiro pecador recebe essa lei especial de esquilar. Amale Rabi Barabai, falou Rabi Barabai, você trouxe aqui uma explicação sobre as palavras de Rebbe. Mar, loach, amar, manda Rebbe Yosef. O meu mestre, Rebbe Yosef, não explicou assim as palavras de Rebbe. E sim, que o Rebbe que Rebbe Meir se vira lei. Ele sustenta então que o Rebbe Meir vai conforme a opinião de Rebbe Meir, de amar, niset nechana napsulim, mitatabechenik. Essa explicação diz que o Rebbe concorda com relação à filha de um Kohen, que se ela, mesmo que ela já está casada com seu marido e ela peca, mesmo assim ela merece esta lei mais severa e que é a pena de morte de Sirifá. Mas o Rebbe sustenta que se ela, o primeiro casamento que ela teve com seu marido é um casamento proibido, ou seja, ela já pecou uma vez, sobre o segundo pecado, a gente não aplica a pena de morte de Sirifá. E o Rebbe fala o seguinte: com relação à filha de um Kohen, tem que ser o primeiro pecado dela. Com relação ao primeiro pecado que ela faz, se é um pecado que acarreta a pena de morte vai ser mais severa, vai ser a pena de morte de Sirifá. Já se ela já fez um pecado que não acarreta a pena de morte, como por exemplo que ela casou com um halal, e, ou que não é um pecado, mas ela casa com alguém que torna ela imprópria para um Kohen, e aí depois ela peca, já que não é a primeira vez que ela profana a santidade do Kohen, e sobre isso já não se aplica a lei de Seifa. O Mai Vechen se manabiarma. Segundo essa explicação, como é então que o Rebbe diz que o mesmo se aplica com relação ao nosso caso, a jovem que está noiva, que somente a primeira relação dela é que carrega a esquilá e não as posteriores. A princípio, os casos são diferentes. Com relação à filha de Kohen, mesmo que não é a primeira relação, se é o primeiro pecado dela, a lei é mais severa, mesmo que não é a primeira relação. Já com relação ao nosso caso, a opinião do Rebbe é que tem que ser a primeira relação da menina. Somente se ela nunca teve relação com nenhum homem, é que a gente aplica essa lei mais severa de esquilá. Como é que o Rebbe compara os dois? Fala com uma semana mesmo, realmente. Ele está comparando uma alusão, mas não é realmente exatamente igual. Contudo, até amanhã.